pelo depoimento das agências que estão em funcionamento, do pessoal que está lá, às vezes tem recurso, mas faltam projetos, porque as prefeituras, de modo geral, não estão capacitadas para fazer projetos adequados, com qualidade, cobrindo todos os elementos necessários e fazer o acompanhamento desses projetos. Então, a gente viu, por exemplo, tivemos uma apresentação do gestor, do diretor da AGEVAP, que é a Agência do Paraíba do Sul, ele disse, olha, nós resolvemos pegar uma parte dos recursos que a gente tem para ir às prefeituras ajudá-las a fazer os projetos, porque senão elas não seriam capazes de fazer os projetos e ter acesso aos recursos que estão disponíveis. Bom, olhando rapidamente a questão da política nacional, vamos falar aqui dos instrumentos. Então, nós temos ali os planos, o enquadramento, a outorga, a cobrança e o sistema de informações. Os planos são instrumentos fundamentais, porque são planos diretores, de modo geral. Tem o diagnóstico, tem programas a serem desenvolvidos, as grandes decisões, tá certo? Agora, para que tem servido esses planos? Nós estamos, nesse momento, elaborando um plano no Paranaíba, tem custos da ordem de R$4 milhões. Temos a Ana fazendo um grande trabalho, mas nós não conseguimos ainda trazer a população, os prefeitos e todos, para fazer essa discussão e fazer esse plano ser realmente da bacia, tá certo? Depois que o plano fica pronto, qual é a garantia que nós temos que o plano será efetivamente usado pela prefeitura? Nenhuma. Não há uma imposição legal para que o plano esteja realmente presente nas decisões dos órgãos de governo municipal e estadual. Então, ocorre um descolamento aí. A gente está fazendo um trabalho importante, mas a gente não tem garantia que aquilo vai ser absorvido depois pelo sistema. A questão do enquadramento é muito importante para nós, porque se refere à gestão pela qualidade da água e para a qualidade da água. Nós temos muitos problemas conceituais a serem resolvidos, porque a gente vai tratar aqui essencialmente de ecossistemas relacionados à água. E nós não sabemos praticamente nada sobre ecossistemas. Então, tradicionalmente, o que se faz é imaginar uma vazão, calcular com base em dados indiretos o que seria uma vazão mínima para um rio. Mas nós precisamos guardar a biodiversidade que está no rio também, isso é essencial para o país. E para que isso aconteça, a gente precisa de muito mais conhecimento. Quais os custos para fazer isso? Que metodologias adotar? São grandes desafios que nós todos temos que enfrentar. Eu já mencionei rapidamente problemas de outorga, os critérios que são diferentes para estados diferentes. A questão da metodologia também, que deveria ter uma visão melhor do ambiente onde a água é produzida e mantida, do ecossistema, e que isso não é ainda disponível. E a questão da cobrança, que é uma questão crucial. Quem vai pagar, quanto vai pagar e como é que os recursos serão usados. Na França, a gente viu um monte de dinheiro sendo pego e muito dinheiro sendo aplicado em poluição. Aqui existem empecilhos para o dinheiro público ser aplicado nas empresas que poderiam fazer ou nas próprias indústrias que estão fazendo a poluição. Como é que a gente vai transferir dinheiro para uma indústria para ela fazer uma coisa que a lei diz que ela devia fazer, que era ter controle da sua poluição? Na França, isso se resolve de diversas maneiras. Então, uma agência pode emprestar dinheiro para uma empresa fazer isso. Pode emprestar dinheiro a juros zero, muitas vezes, para que isso aconteça. Então, nós temos que resolver esse problema também. Bom, levando aqui, então, ao final e tentando fazer uma conclusão, nós vamos para o fórum, como foi dito aqui em diversas ocasiões, para ver e para sermos vistos. Não é? Então, nós vamos ser vistos por muitas coisas que foram mencionadas, pelas soluções que temos aqui, por uma grande diversidade de situações, para boas práticas e bons exemplos, como marco legal, normativo, a própria criação da ANA, que é uma referência nacional, mundial, o envolvimento do setor produtivo cada vez mais, participação da sociedade, comitês, problemas de financiamento, alguns programas que trazem a noção de serviços ambientais, pagamento de serviços ambientais, como o produtor de águas, que também vai ser apresentado lá, não é? Que é uma iniciativa muito importante, porque visa remunerar aqueles que estão protegendo a água, que afinal é de interesse de todos. Não é? Mas nós vamos lá também para ver. E nessa hora é importante que a gente veja outras experiências e encontrar outras soluções. Eu acho que seria essencial a gente pensar mesmo na institucionalização dos comitês. Os comitês são essenciais para fazer a participação da sociedade de uma maneira organizada e cada vez mais essa visão se consolida. São um instrumento de pacificação, antes de mais nada, porque as decisões ali têm que ser tomadas por consenso. A gente não pode imaginar que um grupo perca uma votação e tenha que engolir soluções que vão envolver tantas coisas referentes à água. Então, o consenso é sempre a melhor maneira da gente decidir as coisas no âmbito de um comitê. E nem, não só isso, a questão da solidariedade que se estabelece, porque no momento de falta d'água, todo mundo tem que ter solidariedade. A articulação harmoniosa dos instrumentos de gestão ambiental diversos e de ambiente urbano com a gestão da água, a articulação entre as unidades, digamos, administrativas do país e a gestão por bacia, a articulação de níveis de planejamento, enfim, fazer com que o sistema tenha uma grande visibilidade política e um reconhecimento do sistema, um reconhecimento da sociedade para que ele possa ter continuidade. Muito obrigado e desculpe pelo tempo excedido.
Nós é que agradecemos o professor Dr. Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles pela contribuição que Vossa Senhoria traz a esse debate, a visão da sociedade civil, especialmente a visão dos comitês de bacias hidrográficas. Eu quero submeter rapidamente ao plenário, não estava entre os convidados iniciais, a participação do presidente da ADASA. Mas eu fui informado ao longo da semana que o Brasil pleiteia sediar o Fórum Mundial no ano de 2018. E Brasília, especialmente, estaria pleiteando sediar este fórum. Então, em função disso, eu convidei o professor Vinícius Benevides e eu gostaria de submeter a apreciação dos senadores, das senhoras e dos senhores senadores, aqueles que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado, e com muita alegria passo, nesse momento, a palavra para o doutor Vinícius Benevides, presidente da ADASA, que é a Agência de Águas do Distrito Federal.
Bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar o senador Rodrigo Hollenberg, agradecer a oportunidade que nos está dando e, em nome dele, eu cumprimento os senhores senadores aqui presentes. Queria cumprimentar aqui o amigo de longa data, Benedito Braga, presidente do Fórum Mundial da Água, e com certeza será o próximo presidente do Conselho Mundial da Água. O nosso voto já está dado aqui, voto aberto, como os senhores aqui chamam. Eu queria explicar que, na verdade, nós estamos representando, a ADASA é uma agência reguladora estadual, nós estamos aqui representando, na verdade, os órgãos estaduais de gestão da água. Como os senhores sabem, nós temos águas de domínio da União, né, administrado, muito bem administrado pelo amigo Vicente Andreu e sua equipe, e águas de domínio dos estados, né? Para os senhores terem uma ideia, a maior quantidade de água, inclusive, que nós temos, que são as águas subterrâneas, elas são administradas hoje pelos estados. Como todos já falaram, algumas coisas que estavam previstas aqui para nós falarmos, eu queria só dar uma noção. Eu tenho participado nos últimos 20 anos, eu vim da área federal, tive a oportunidade de dirigir a parte de águas do antigo Departamento Nacional de Energia Elétrica, que deu origem à ANA e à ANEEL. E lá nós tivemos a oportunidade de participar vivamente do upgrade, principalmente na área legislativa, que teve o setor de água no Brasil. Em 1991, nós estávamos no antigo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, e nós tínhamos um código de águas muito bem feito, de 10 de julho de 1934, que já tinha algumas visões modernas sobre a questão de água, mas nós precisávamos ter uma coisa mais atualizada. E nós íamos sediar em 92, a Rio 92, e de repente o governo acordou que nós não tínhamos uma legislação atualizada. E fomos então preparar um projeto de lei, né? E primeira coisa que nós descobrimos, tinham 12 ministérios envolvidos com a questão da água, cada um com sua visão. O Ministério de Minas e Energia, olhando a água como um produtor de energia, o Ministério, por exemplo, do Transporte, como uma via, uma estrada, o Ministério da Agricultura, como a produção de alimentos, né? A piscicultura também, produção de peixe, e assim por diante. Cada um tinha a sua visão diferente, o Ministério das Relações Exteriores aqui presente, com essas questões estratégicas da Bacia do Prata, o Tratado de Cooperação Amazônico, né? Então, nós tínhamos 12 ministérios envolvidos e não tínhamos como conversar, cada um fazendo o seu planejamento próprio. Fomos, então, procurar o que fazer. No primeiro momento, fizemos um projeto de lei, porque nós íamos sediar Rio 92 e foi mandado aqui para o Congresso em final de 91. Então, nós pelo menos tivemos o conforto de participar do evento mundial com um projeto de lei já em discussão. Um fato interessante é que nós começamos a buscar em alguns países, né, eu tive a oportunidade, mais de 20 países, onde estaria o estado da arte na questão de água. E descobrimos que não se pode traduzir legislação nenhuma. Nós temos condições econômicas, políticas, sociais e administrativas diferenciadas de todos os países, mas podemos aprender lição com outros países. E nós tínhamos recém-iniciado um projeto de cooperação com a França, que o professor Paulo Salles tanto falou. Nós montamos na Bacia do Paraíba do Sul um projeto de cooperação francesa com o Brasil, onde dezenas de técnicos franceses, durante 7 anos, trabalhou conosco. Montamos um projeto de cooperação francesa na Bacia do Rio Doce, onde dezenas de técnicos franceses, e aprendemos muito. A França, nós temos alguma dificuldade, o professor Paulo Salles falou, porque a França é um país unitário, nós não somos. Então, eles puderam criar, em 1964, de uma tacada só, os seus comitês de bacia e as suas agências de águas. O governo deu recurso para eles funcionarem durante 3 anos para fazer os seus estudos técnicos, e aí eles começaram a fazer a cobrança pelo uso da água, que é a sustentabilidade dos comitês, que tem essa fortuna, que é empregada, e que há uma parceria muito grande entre as agências e a indústria, o setor privado, prefeituras e assim por diante, para resolver as questões de água. Então, mas nós tínhamos essa experiência nossa de participação com a França, mas estudando outros países também, e colocamos aqui na nossa lei alguns princípios moderníssimos, que é o princípio de que a água é um bem econômico. Se lembre que o Brasil hoje tem 12% da produção de água. E quando nós estamos falando de produção de água, entra em tudo. Essa xicrinha de café que nós estamos tomando gasta para ser produzida 140 litros de água. 1 quilo de frango são 5 mil litros de água. 1 quilo de carne é 10 mil litros de água, 1 tonelada de aço são 100 mil litros de água. Com a quantidade de água que nós temos uma riqueza oculta, mas que não está mais tão oculta assim, né, que a gente vê a pujança, especialmente na área de agricultura, onde se consome, se fala em 60%, 70%, hoje nós temos notícia de que é mais do que isso na agricultura. Né, temos, inclusive, que colocar tecnologia, né, estão se colocando, nós sabemos que os grandes produtores brasileiros estão colocando, mas temos que utilizar intensivamente. Eu queria colocar também uma questão importante, a participação dessa casa. Nós tivemos a oportunidade dos dois relatores do projeto de lei, o então deputado Fábio Feldman e, posteriormente, o deputado Haroldo Cedraz, hoje ministro do Tribunal de Contas. Eu me lembro quando o deputado Haroldo Cedraz chegou, ele nos procurou, o ministro, então, da época de Minas e Energia, Raimundo Brito, pediu para que nós dessemos todo o apoio, e ele nos perguntou o que, que vocês acham do projeto de lei que tinha sido conduzido até aquele momento, muito bem conduzido pelo deputado, então, Fábio Feldman. E nós falamos, olha, aí tem uma experiência grande, mas o mais aconselhável é que o Congresso, o Parlamento, tenha a oportunidade de conhecer outros países, conhecer a legislação, conhecer os problemas. E fizemos, na época, fomos a alguns países, a França, fomos ao México, fomos aos Estados Unidos, fomos à Argentina, né, um conjunto de especialistas. Na época, o secretário de Recursos Hídricos do Brasil, que era o Paulo Romano, hoje secretário adjunto de Agricultura de Minas Gerais. E o projeto, em menos de 1 ano, nós estávamos com o projeto aprovado. Né. É um projeto adiantadíssimo. Reconhecendo algumas coisas aqui que o professor Paulo Salles bem colocou, né, alguns conceitos importantíssimos, a bacia como unidade de gestão, como o senhor sabe, o Rio não conhece fronteiras. E, ao contrário do otimismo aqui do meu amigo de longa data, Júlio Tadeu, né, dizem, essa é uma brincadeira que a gente faz, que todas as grandes guerras que houve e que vão haver no mundo dá-se por 3 barras. Né, barra de saia, apesar de que hoje a briga não está tão intensa assim, vamos falar, barra de ouro, o poder, e barra de córrego. Né? Existe no mundo uma série de conflitos potenciais, né, entre alguns países, na Europa, etc. Então, esse é um problema dessa integração, não só dentro do país, mas principalmente com outros países que temos que fazer. Se fala que é o petróleo branco, né? Nós estamos aqui, a DASA é o único órgão estadual que é um órgão de Estado. Nós não somos órgão de governo, nós temos recurso próprio, funcionando à semelhança da ANA. Por quê? Porque nós, dessa forma, nos sentimos mais habilitados a tentar harmonizar esses conflitos que existem entre órgãos do próprio governo, com o setor privado, de usuário com usuário. Eu queria só mais colocar alguns pontos. Nós tivemos oportunidades em outros fóruns internacionais. O Brasil, com peso de 12% da produção de água, e foi colocado aqui na mesa, nós não temos ainda inserção devida na comunidade internacional, à exceção de alguns casos. Benedito Braga é um exemplo, a gente sabe a dedicação, eu diria, de uns mais de 40 anos, eu conheço ele já há uns 30, né, nesse campo. O Brasil precisa se inserir. Isso tem uma importância vital. Água, a gente sabe, é vida, mas a água é riqueza econômica para o país. Né? Nós temos no Brasil uma Agência Nacional de Águas funcionando muito bem, né? E ela está de parabéns, inclusive, eu posso afirmar com certeza, eu fui a outros fóruns desses, nós nunca fomos tão bem representados e de forma tão organizada. Eu queria, basicamente, encerrar falando duas coisas. É importante para o Brasil, é vital para o Brasil, que o próximo fórum, que ainda não está alocado, que é o fórum de 2017, o Brasil traga, que o governo brasileiro tenha interesse, eu sei que terá, né, como o governo francês teve, o próprio presidente Sarkozy participou dessa força para ir para a França, o nosso fórum mundial. E a segunda coisa é importante que a inserção nacional do Brasil nessa área, ela se torne mais forte. Então, é importante a participação dos senhores parlamentares no campo deles, nós no nosso campo que conhecemos, a colocação de um nome de um brasileiro, que é o nosso professor Benedito Braga, dentro desse fórum. E, no caso específico, se o Brasil tiver a oportunidade de trazer esse fórum para o Brasil, a capital de todos, Brasília, já conversamos com o governo, independente do governo que tenhamos em 2017, eu tenho certeza também que apoiará isso, 2018, né? Nós iremos trabalhar intensamente sobre isso. Eu, para fechar, eu queria só colocar duas questões. No Brasil, nós temos situações diversas, nós temos diversos Brasil, não só na área econômica, mas na questão de água. Nós temos na região sul-sudeste, onde está localizado, vamos dizer, toda a grande parte da base econômica do Brasil, né, um problema relacionado à questão de poluição. Isso tem um custo altíssimo. Nós fizemos um estudo na época Paraíba do Sul, que teríamos que, já um estudo antigo, para resolver um problema de uma bacia, de uma das bacias brasileiras, são coisa de quase 3 bilhões de dólares. Fizemos estudo também para a bacia do Rio Doce, nessa área, né, que tem todo aquele quadrilátero de mineradoras, coisa de 2 bilhões de dólares. Se somarmos isso, no Brasil todo, é uma fortuna. Temos problemas seríssimos também em outras bacias, não só de administração federal ou estadual. É importantíssimo que o professor Paulo Salles colocou, a formação completar a formação dos comitês de bacias, que a gente já viu que ele está localizado numa parte do Brasil, interiorizar isso, né? Completar os comitês federais e a formação e dar recursos, quer dizer, nós temos que encontrar com o apoio dos senhores parlamentares uma maneira dessas agências de água funcionar, que é o braço técnico dos comitês de bacias, que são o parlamento da água. Isso é importante. A fala do professor foi mais do que suficiente para a gente entender.